Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. E nesse episódio eu vou bater um papo com o Thiago Alexander, empresário de Uberlândia, que antes de conhecer o marketing de relacionamento, era recepcionista no salão de beleza. E em 2013, conheceu esse modelo de negócio e construiu junto ao grupo Rinodê, uma das maiores organizações da companhia. Ele tem algo aí muito especial que eu quero aproveitar, né? Diferente de muitos líderes, ele foi meteu a cara, foi para fora desbravar mercado internacional quando o grupo Rinodê fez a expansão internacional dela e construiu um negócio gigantesco no mercado internacional, mesmo não sabendo falar, né, espanhol, mesmo não conhecendo ninguém, ou seja, alguém que foi lá, né, arregaçou as mangas e fez acontecer. Então isso é algo que muito valioso e que eu quero aproveitar para entender o passo a passo que ele fez aqui e compartilhar com vocês. Então, Thiagão, seja muito bem-vindo ao Multinível Faixa Preta de antemão. Obrigado por aceitar esse convite e te compartilhar um pouquinho da sua história e de seu conhecimento aqui com a gente, irmão.
Fala, Felipe. Fala, galera. Muito bom dia. Uma honra para mim também estar aqui, poder compartilhar experiência, compartilhar história com vocês, poder ajudar vocês nessa trajetória no empreendedorismo. Tamo junto. Obrigado pelo convite aí. Faixa Preta, para mim é uma honra estar aqui nesse canal, poder compartilhar esse conteúdo com vocês aí. Tamo junto, Felipe.
Maravilha. Irmão, né, compartilha com a gente. Você é novo pra caramba, né? Depois me fala sua idade. Quantos anos você tem?
Hoje estou com 27 anos, cara. 27.
27. É novo pra caramba. Eu tô com 31. A galera, né, me acha. Eu me acho novo às vezes, né? Então imagina com 27, cara. E você conheceu o negócio foi em 2013 mesmo, não é isso?
Cara, eu conheci em 2015, né? Aí eu
2015?
conheci em 2015, em janeiro de 2015, fiz meu cadastro, iniciei no processo.
Caraca, então foi ainda depois desse tempo. Eu coloquei 2013 porque eu lembro de você já bem no início do negócio, né? Eu tinha, para quem
Sim.
não sabe, né? Eu sou mineiro também, então eu tinha equipe que estava começando lá em Uberlândia e o Thiagão já trabalhando a todo vapor. Então eu lembro assim, desde dos, né, os primeiros trabalhos assim, o Thiagão já estava arregaçando a manga.
Você veio aqui foi em 2016, 2015, não foi? Acho que você estava aqui em 2015, não era?
Cara, eu devia ser janeiro, fevereiro de 2015, porque eu lembro que bem, né, março eu já tava. Eu lembro que eu tava bem no inicinho, assim, do desenvolvimento do negócio, né?
Sim.
De estar tá aí. E como é que. E compartilha com a gente, Thiagão, como é que essa história aí, né? O que você fez antes do marketing de relacionamento, ou seja, de 2015 para 2021 aí? Você tava com 21 anos de idade, né? Quando você começou. O que você fez antes, né? Como é que foi, sabe, a sua criação, assim, de seus pais, eles te incentivavam a ser empreendedor ou não, né? Você tinha amigos que também foram por esse caminho ou não? Compartilha com a gente, assim, eu gosto de saber os bastidores, né? O que que levou você a ir por um caminho que poucas pessoas vão e ter um resultado tão grande, sabe? Então, mapear essa mentalidade, esse passo a passo, os conselhos, acredito que isso é sempre importante.
Surreal. Cara, então, eu confesso que até os meus 18 anos de idade não tinha nenhum, assim, espírito empreendedor, algum detalhe que você pudesse ver e falar, ah, esse menino aí vai, né, vai ser um multimilionário. Não tinha nenhuma expectativa ou esperança. Uma pessoa normal, com mais ou menos 15 anos de idade, quando eu completei 15 anos de idade, a minha avó, né, proprietário inclusive de um salão de beleza aqui na cidade, junto com meu avô, na verdade, era, na verdade, assim, top, né? Aqui o Rolando, meu avô, um dos melhores cabeleireiros da cidade aqui, vinha gente de outras cidades, enfim, só para você ter uma ideia, quando eu falo bom assim, era uma pessoa que ganhava uma média isso há 10 anos atrás de 15 mil, 18 mil por mês, né? Então, assim, meu avô ganhava muito dinheiro nesse segmento de beleza, enfim, salão de beleza, etc., viajava. Então, quando a minha avó me convidou para ser recepcionista desse salão, eu vi uma expectativa de já, né? Opa, peraí, vou começar ali, mas, né, talvez um dia eu vou ter minha própria cadeira ali no salão, vou poder chegar onde o meu avô chegou. E aí, com 15 anos, eu comecei, cara, como recepcionista, eu ganhava R$ 700, aí foi a minha primeira fonte de renda, né, registrada, ganhava R$ 700 por mês, ficava aí. Eu lembro que nessa época, Eu era, assim, um péssimo aluno, já estava naquelas escolas, assim, que você estudava, era à noite, né? Não sei se você sabe como funciona essas escolas, assim, não tinha muita habilidade, eu tenho um déficit de atenção gigantesco, né? Para prestar atenção e etc e tal. Enfim, então eu já estava naquelas escolas do escanteio mesmo ali, só para bater o ponto e finalizar o que tinha que finalizar, né? Já estava meio que decidido que eu não ia para uma universidade, etc, que ia seguir essa carreira. Meu avô, minha avó, meu pai, meu bisavô, enfim, eu venho de uma gerações de cabeleireiro, né? Então, assim, eu já tinha que meio esse conceito formado pela minha própria família me levando. Parece que é meio que uma corda que você entra ali e você vai no automático, né? Você vai no automático. Se não tiver nada que causa um impacto aí, cabeleireiro ia ser o meu futuro. E aí eu comecei, cara, com 15 anos eu estava lá, né, como recepcionista, comecei só como recepcionista, com 16 anos eu já estava, né, na parte aí varrendo salão, ajudando de uma forma, ajudando de outra, fazendo depósito, e a hora que eu vi era eu faz tudo do salão, ajudava, era também muito prestativo, ajudava, era um salão mais, né, de uma galera de idade, ajudava as senhoras a subir a escada, aquele negócio. Eu percebia que quanto mais educado eu fosse, mais gorjeta eu ganhava. Então, acredito que eu aprendi muito nesse termo aí, né? Que eu era incentivado até pela própria gorjeta, acho que influenciou em certa parte tudo isso. E aí, com 16, 17, 18 anos, foi onde o meu pai me chamou, né? Me pagou para mim um curso para você oficializar essa minha profissão, né, de cabeleireiro. E nessa, cara, finalizei o curso, foi como um ano, acho que finalizei, eu tinha exatamente 19 anos, 18 para 19 anos, estava finalizado isso, já com a minha cadeira, pronto para iniciar. Lembro que comecei a cortar alguns cabelos, fui em alguns grandes eventos de cabeleireiro, né, hair, não sei o quê, lá em São Paulo, etc. Estava empolgado com isso, porque eu vi uma perspectiva interessante, né? Meu pai ganhava uma média de 8 a 11 mil reais ali, e na minha faixa de amigos, meu pai era extremamente bem-sucedido ali, com 10 mil reais, né, por mês. Eu não estudava numas, né, enfim. E eu tava bem, tipo, cara, para mim era isso. Tava decidido. Eu ia ser cabeleireiro, né? Eu ia seguir com essa profissão. E aí corta um cabelo aqui, corta outro cabelo ali. E acho que é extremamente relevante essa história, porque é como eu falei, talvez a gente precise de um alto impacto para que as coisas mudem, né? E aí o meu avô, ele morava em cima do salão, uma cobertura em cima do salão, um prédio bem interessante aqui na cidade. E aí, um belo dia, eu cheguei, né, na parte da manhã, e ele ainda não tinha descido, ele sempre, tipo, chegava praticamente junto comigo, né, e ele não tinha descido. Eu falei, cara, o que aconteceu, né? Esperei 1 hora, esperei 2 horas, eu subi lá para ver. E o meu avô, ele tava de cama, falou que não conseguia ficar em pé inchado, a gente chamou o médico e etc. O médico foi lá, diabetes estourou, pico máximo, não vai poder ficar em pé mais. E aí, cara, tipo assim, na hora que falou, o médico falou isso, né, foi aquela reação, cara, e agora? Eu pensei, e agora no corpo do meu avô? Porque se eu sou cabeleireiro, eu corto cabelo, eu ganho dinheiro. Se eu não corto, eu não ganho. Dependo 100% da criatividade para gerar renda. E aí, cara, tipo, sabe aquele momento que tum, aquele choque que eu acho que ninguém ainda esperava o choque, né? Apesar da idade, apesar de tudo, foi um choque para todos. E por que foi um choque para todos? Hoje eu fico pensando, por que foi um choque? Porque isso era claro que um dia ia acontecer, não tinha que ser um choque, basicamente, né? Em tese. E aí eu vendo aquela situação, meu avô teve que parar de cortar cabelo. A minha avó, eles eram separados na época, por mais que trabalhavam no mesmo salário, eram separados, né? Minha avó já tinha, enfim, outro marido, etc. Ele tinha, né, outra, etc. E olha a situação, né? Minha avó, junto com meu outro avô, né, tiveram que ajudar o meu avô até o final da vida dele. Então, um cara que era considerado uma pessoa de extremo sucesso aqui na minha cidade, teve que depender da ex-esposa, né, até o final. Apesar de ser um cara assim, né, eu nem gosto de falar desse jeito, que parece que a pessoa não, né, mas ele deixou o legado dele, né, ele fez, enfim, mas a vida, cara, ela é impressionante como ela, né, dá uma rasteira e uma reviravolta. E eu acredito que isso tudo é talvez falta de conhecimento, falta de informação. Talvez meu avô não tinha essa percepção do que poderia acontecer no futuro e se preparar para isso. E aí, cara, eu lembro certinho como funciona, até eu perguntando meu pai, né? Meu pai cabeleireiro também. Eu falei, pai, o que que você vai fazer quando você parar de cortar cabelo? Foi um momento de silêncio entre eu e ele ali. E eu falei, cara, e eu, né? Aí ele, cara, ficou meio, sabe, sem resposta também. Eu falei, não é possível que é isso. E aí que me deu o choque. Foi tipo assim, foi o choque do empreendedor. Foi nesse dia, nesse momento. Falei, cara. É lógico, é 2 mais 2 é 4. Se eu seguir essa profissão, vou chegar num certo ponto que eu vou depender de alguém. É tipo assim, não tem que ser vidente, procurar mãe de Ná, nem ler carta para descobrir isso. Isso vai acontecer. E aí foi onde, como eu estava envolvido com o processo, eu falei, cheguei na minha avó, né? Falei, vó, vamos tentar abrir franquia do Reila. Né? O Reila é um puta salão aqui na cidade, cara, vamos agir. Vamos buscar franquia. Naquela época estava surgindo um outro salão, né? Tal, Isaac, franquia, aquele negócio. Falei, cara, vamos atrás disso, né? Eu até estou disposto a fazer uma faculdade de administração. Até me inscrevi na faculdade lá, coisa que eu não queria fazer, mas teoricamente, para minha avó ver potencial em mim e falar assim: não, meu filho, vai, vou te ajudar, né? Vamos lá, vou fazer administração. Só que, cara, o processo, tudo muito difícil. Abrir franquia, eu lembro que eu vi por alto assim. E aí veio aquela desilusão. Eu não queria nem cortar cabelo mais, pra você ter ideia. Então, assim, eu perdi até o prazer, né? Eu lembro que chegou um amigo meu pra cortar cabelo e tal. Bora, Thiago, não sei o quê. Eu falei, cara, não, tá, eu cortei com meu pai. Tô resolvendo algumas coisas aí. Meu pai me olhou, olhei. Tipo, sabe, sem aquela vontade, aquele prazer de fazer aquela atividade, porque eu vi que no futuro não tinha muito. Não ia fazer muito sentido aquilo. E aí foi onde me apresentaram uma pessoa, uma mulher, chegou lá no salão. E me convidou para um espaço, né, de nutrição, para eu tomar um shake, etc e tal, né? E aí eu tomei aquele shake e ela falou: olha, com as vendas desse produto aqui você pode fazer dinheiro. E aí foi onde eu abri a minha mente para um novo campo de vendas, um novo mundo de oportunidades. Mas até aí foi exatamente aquilo que eu falei: eu precisei de um choque, né? O choque foi a experiência do meu avô. E eu acredito que eu não preciso cometer os mesmos erros que os demais para aprender, né? Eu posso aprender com o erro do próximo. Foi assim, cara, que foi essa divisão de águas na minha vida. Talvez se isso não tivesse acontecido, talvez hoje eu seria cabeleireiro e não estaria aqui, né? Dando meu testemunho como faixa preta. Basicamente, cara, essa é um pouco da minha trajetória, né? Eu ia falar em espanhol, até começar a empreender aí na indústria, Filipão.
Boa! E cara, olha só que legal, você falou um negócio que dá pra gente, muito poderoso, né? Dá pra gente aproveitar muito pro nosso negócio. Porque basicamente você falou, cara, chegou um momento que eu não queria mais cortar cabelo. E por que que isso aconteceu? Pela falta de visão, né? Porque, cara, você ia cortar ali, ia ganhar aquela grana daquele momento, mas lá, né, lá na frente você já tá me enxergando, cara, isso não vai me levar para onde eu quero. Então agora eu não consigo mais agir. Olha como é que isso é poderoso,
Eu
né?
entrei no estado, cara, foi exatamente, ainda não tinha pegado essa percepção, mas eu entrei no estado de, cara, travei, eu tava travado, tipo, exatamente o que você falou, sem visão, sem, travei, cara, incrível, parece que é uma, né, você entra num processo ali que você, cara, eu lembro que eu perdi a vontade até eu curtia ir lá pro salão, sabe? Eu sentia aquilo meio que meu, fazendo parte ali do processo e tal. E, cara, eu perdi a vontade completa daquilo tudo, né? E é realmente, cara, a falta de visão é extremamente perigoso para quem é empreendedor, hein, Felipe?
Exato,
Caralho.
boa. E outra coisa, né, batendo num ponto aqui, hoje eu escutei essa frase e eu acredito que vai muito de encontro com a sua história, né? Tem uma frase, acho que foi o Warren Buffett que falou essa frase, né? Se você não conhecer algum negócio, se você não for atrás de algum negócio que te permita ganhar dinheiro dormindo, você vai passar a sua vida inteira trabalhando, né? Você vai trabalhar até a morte. Então, né, e que negócio pode ser esse? E aí, poxa, né, existem vários negócios e o marketing de rede é exatamente esse negócio, né? Que te permite, não nessa ideia, né, de dormir, você não passa uma imagem errada assim para as pessoas, né? De que
Sim.
ah, o trabalho é fácil, né? Você vai colocar outras, né? Começa a passar aquelas imagens erradas, mas no sentido de que não vai depender somente de você, que era exatamente o contrário de um cabeleireiro onde você é o autônomo, né? O negócio só funciona, só existe renda a partir do momento que você trabalha. Você trabalha, você ganha. Você não trabalha, você não ganha. É simples assim. Então, acredito que vale a reflexão aí para a galera, né? E o poder, né, desse modelo de negócio. E aí, Thiagão, como é que foi esse início aí? Você conheceu, poxa, ficou... Como é que você pegou a visão, né, do marketing de rede? Como é que foi esse... Você teve algum resultado nesse início aí? Como é que foi isso?
Cara, então, foi né, com 18 para 19 anos, nesse intervalo de todo esse choque, de toda essa experiência, né? Eu recebi esse convite para ir para um espaço. Eu lembro que eu tive um excelente resultado com o produto, tá? Eu tive um muito bom resultado com o produto. E aquilo me abriu a visão, né? Porque ela sempre falava, olha, esse resultado seu pode ser transformado em dinheiro. Né? Aí eu falei, cara, legal, né? E como é que funciona? Eu falei, basicamente, você vai trazer pessoas para fazer a mesma coisa, você vai ganhar, né? Para suas vendas, e você pode conectar pessoas que vão fazer a mesma coisa e vão poder ganhar dinheiro. Quando ela falou assim, cara, parece que minha mente já foi assim, cara, peraí, é a franquia que eu tava buscando pro salão de beleza do meu pai? Era a franquia que eu tava buscando para ele? E eu lembro, inclusive, cara, só para você ter uma ideia, que lá era tipo coisa de 10 mil reais, né? Eu lembro, para eu começar como supervisor e etc., ter um desconto significativo lá, era coisa de 10 mil reais, né? E tipo assim, a meu ver, eu não achei caro inicialmente. Por quê? Porque eu estava fazendo uma comparação com mais de 300 mil reais que a gente ia ter que investir para abrir... consagrar um nome, criar toda a brand e etc., para abrir a franquia de salão. Então, tipo, você falou 10 mil. Eu falei, cara, tipo, apesar de não ter recurso nenhum, tinha zero recurso. Depende, eu ganhava 800 reais, 700 reais ali como recepcionista, né? Mas, enfim, minha avó e etc. E quando eu vi aquela proposta, cara, para mim, assim, cara, fez muito sentido. Muitas pessoas, quando veem o nosso negócio multinível, elas criam muitas complicações. O que a pessoa precisa entender é que aqui ela vai poder multiplicar. Exatamente isso, o que aqui ela vai poder multiplicar, não vai ganhar 100% dela, aqui ela vai poder multiplicar. Então, tipo assim, eu não vejo uma ponte para o empreendedor, uma ponte mais fácil, acessível, que a nossa indústria, cara, eu desconheço. Porque fez de mim, apesar de eu não ter, entrei com 19 anos, mais ou menos, eu não tive resultados com rede, eu não consegui, né, desenvolver o processo ali, sei lá, inicialmente eu não tinha muita disciplina, não gostava muito de escutar, esse era um problema muito grande meu, porque eu era, né, já queria criar e já queria fazer da minha forma e tal, mas com as vendas que eu segui o protocolo, eu já tive um resultado extremamente satisfatório, muito mais que eu ganhava no salão de beleza, né? E foi incluso onde eu acho que foi mais ou menos aí com 6 meses de venda, 7 meses de venda mais ou menos, com vendas, focado em vendas, cara, por isso que eu acho que essa experiência das vendas, né? Muitas pessoas tentam pular essa experiência quando elas entram no nosso modelo de negócio. Mas por mais que as vendas não... talvez não é o resultado que você está esperando através das vendas, o processo inicial das vendas é extremamente relevante para o seu processo de crescimento aqui dentro. Então, você acredita que eu fiz o processo da forma correta, né? Iniciei com vendas, aprendi sobre o produto, aprendi a manejar isso bem, né? Comprei até o meu primeiro carro 100% financiado, mas pagando, né, com as vendas. Eu lembro, 19 anos aí, eu já estava de Fusion, né, plotada com aquela Ervona lá na frente. E com vendas, cara. Vendas, 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 vendas. Ninguém, eu lembro assim, cara, teve uma alma viva do meu ciclo de amigos aí que nos primeiros 2 anos aceitaram fazer negócio comigo. Então, assim, eu até olho para trás e falo, cara, como eu tive tanta persistência durante 2 anos, né? Mas não é questão de conta, eu ganhava dinheiro com vendas. Então, meu amigo, quem está ganhando dinheiro, não importa. E principalmente a minha visão a longo prazo era, eu vou multiplicar, eu vou pegar a manha desse negócio, né? Eu sempre tive muita consciência de dar tempo ao tempo, né? E aí, cara, foi foi assim, comprei meu primeiro carro, comecei a, né, engrenar, eu lembro que eu cadastrei minhas primeiras 3 pessoas também focado no resultado, enfim, e aí foi onde apareceu a proposta da Rinode, né, do grupo Rinode. E a hora que eu vi, fiz uma comparação rápida aí, Eu falei, não, perdão, antes dessa proposta veio primeiro a pirâmide, né? Não podia deixar de esquecer ela, que foi, acho que foi um outro processo de experiência na época, Felipe, a Telex Free, cara, né? Foi essa, eu recebi um convite do David, eu lembro que ele chegou, né, com uma BMW, era um amigo meu que nunca tinha entrado comigo no multinível, do nada, do além, ele brota com uma BMW, né, lá na frente, onde... no salão onde eu trabalhava, embaixo eu tinha montado meio que um escritóriozinho para mim, né, da Herbalife, recebi para vender, papapá, e ele chegou com aquela BMW, parou para a gente pagar um almoço. Cara, que conto de fadas, né? Então, assim, eu olhei aquilo, eu empreendedor, 19 anos ali, ganhando dinheiro com vendas, 19 para 20 ali, mais ou menos, tendo resultado satisfatório com vendas, né? E aí ele me mostra um processo aqui, você não precisa vender, né? Você não precisa, aqui você vai colocar dinheiro, é trade, sei lá o quê, investimento, dinheiro, resultado. Eu foquei no resultado. Eu não tinha ideia de como funcionava uma pirâmide, eu, né, nunca tinha passado, nunca tive nenhuma experiência. E aí eu acabei, eu lembro direitinho, eu entrei no negócio no primeiro mês, essa empresa me pagou. Eu não convidei ninguém, porque eu tinha muito medo. Algumas pessoas tinham falado para mim que era pirâmide e tal, para, né, tal, vamos ver. Primeiro mês me pagou, segundo mês me pagou, terceiro mês me pagou. Eu já virei para minha mãe e falei: mãe, preciso refinanciar o seu carro. Ela, como assim? Usa o seu? Eu falei: meu carro está financiado até a alma dele. Eu preciso do seu, que é o único carro quitado aqui de casa. Preciso que você confie em mim e vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Cara, minha mãe, ela louca também, acho que não tem nada na cabeça, falou: vai então, bora ver. Né? Mas você sabe que você vai ter que me pagar assim ou assim. Eu falei: cara, fica tranquilo e muito confiante, porque as pessoas me transmitiam muita confiança e eu dupliquei aquilo com muita intensidade, né? Enfim, você entra num mundo ali, cara, paralelo, que quando eu olho para trás, eu falei: o que eu estava fazendo? Como é que eu acreditei num retorno de 10, 20, 30% ao mês? Eu tinha nada na cabeça. E, de fato, eu não tinha nada na cabeça. Não tinha essa experiência de momentos ruins, etc. E aí eu lembro, refinanciei o carro da minha mãe, a gente pegou, acho que foi uns 26 mil reais e, tum, coloquei lá na companhia, já subi um bônus louco para mim. Eu falei: meu Deus do céu, né? Que é isso? E aí, cara, foi onde eu abri para convidar pessoas. Convidei um, convidei outro, convidei um, convidei outro. 6 meses, eu passei 8 meses no total, né? 3 meses aí vendo o que ia acontecer e 6 meses trabalhando nela. Cheguei a ganhar mais ou menos uns 120 mil reais nesse processo, 6 meses no total, né? 120 mil reais, mas daquele jeito, cara. Ganhava dinheiro e botava de novo, enfim, gastava. Cara, uma loucura. Eu lembro que eu estava lá sentado no sofá de casa. Foi, na verdade, vou ser bem sincero, que foi uma desgraça na minha vida esse negócio, porque até eu larguei da minha namorada, que hoje é a minha atual esposa, né? Enfim, a ilusão de começar a ganhar dinheiro novo. Cara, assim, foi uma desgraça na minha vida, perdão da palavra, né? Larguei da minha namorada achando que, né, o rei da cocada preta, né? Que comecei a ser, sabe, soberbo com as pessoas. Tive um crescimento rápido na hora errada, cabeça mal, né? E foi onde eu lembro direitinho, Jornal Nacional, Fantástico, né? Passando a reportagem, negócio caindo, acabando tudo. E aí, meu amigo, veio aquele, assim, deserto. Graças a Deus, extremamente necessário para me construir a pessoa que eu sou hoje. Hora que acabou tudo, meu amigo, perdi mulher, perdi tudo, perdi dinheiro, perdi, sim, expectativa, esperança, desilusão, me vi no fundo do poço, devendo a minha mãe, assim, cara, com meu carro financiado, o carro da minha mãe refinanciado, chorar na noite. Eu lembro minha mãe chegando lá: Thiago, calma, não é tal, se você não conseguir me pagar, eu vou vender o carro aqui, vai ficar, né, tranquilo. Porque, tipo assim, no começo ela tava muito chateada com a situação. Mas depois que ela viu, cara, que eu tava me afundando, que esse menino não ia ter mais solução na vida, acho que ela começou a falar: nossa, acho que eu vou pegar leve com ele aqui, porque era tanto. Cadê a grana? Falei, que negócio diário, café da manhã, almoço e janta. Eu já não queria comer junto com minha mãe, né? Enfim. E aí que ela me deu uma trégua ali, e eu falei: cara, eu preciso dar um jeito, né? Eu preciso dar um jeito, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi onde eu recebo uma ligação. Eu já não queria saber mais de multinível, Felipe. multinível, eu podia aparecer me dando dinheiro, vem, que eu nunca queria envolver ninguém mais. Não, tipo assim, na minha cabeça era, eu preciso crescer. Só para você ter ideia, né? Só para você ter, assim, noção ao ponto que a gente chega no deserto, que eu já tava assim, cara, cabeleireiro é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa que tem é cortar cabelo. Você não vai depender de ninguém, você vai acordar ali, você tem o seu e pronto, acabou. Então, tipo assim, olha o nível, não é o que é, e sim o seu nível de percepção, né? Então, naquele momento ali, eu já queria ser cabeleireiro de novo. Tinha detestado ser cabeleireiro pelo fato do futuro, mas ali, naquele momento, eu já queria de novo, né? E já cheguei na minha avó e tal, que, né? Que, não sei o quê, vamos, velho, vou começar e tal, e tal, e tal. E aí, nesse processo de meio que voltar para o mercado tradicional, eu recebo uma ligação de um cara chamado Matias, aqui na cidade de Uberlândia, e ele me liga e ele fala, cara, eu tô com um deputado aqui na minha casa, ele sabia que eu era totalmente contra, mas eu tive esse resultado, certo resultado, né, como tinha. Eu tô com um deputado aqui em casa, ele tem uma proposta de negócio para você. Eu falei, cara, opa, né, tem interesse. Né, deputado, vamos ver o que, que vai rolar, né? Nessa aí eu tinha o quê? 21 anos de idade já. E aí eu cheguei lá na casa dele e me deparei com aquela mesa lotada de produto, né? Assim, aí eu já de cara eu falei, pronto, né? Avon, agora ele achou que eu tô assim, eu tava no fundo do poço, mas que ele tava achando que eu já passei do subsolo, né? E aí ele falou assim, cara, tal, né? Não tem deputado nenhum. Toma essa lata de energético, me deu essa lata, já tomei o meu hoje. Toma essa lata de energético aqui, a hora que eu tomei, eu falei, cara, gostei. Tive um impacto ali positivo com o produto, me abriu a porta, né? Me abriu a porta, que eu gostei muito do produto, ele começou a falar do plano. Eu falei, cara, faz sentido. Talvez se eu não tivesse saído da Herbalife, pensei, comecei a pensar assim, falei, cara, isso aqui pode funcionar. Eu vou me dar mais uma chance, cara. E aí, naquele dia, foi aquele passe de mágica, foi de novo, mais uma vez, de novo, né, aquilo, desanimado com o futuro, deserto, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida, cara, cheguei a pensar, tipo assim, por muitas vezes, assim, é ridículo, né, mas, cara, até em suicídio, olha o ponto que a gente chega, né, tipo assim, que eu já não via mais futuro pra mim, que eu falei, cara, é tal, cabeleireiro, vai acontecer isso aqui e tal, cara, não quero saber mais. Né? Por isso que eu conheço muito conhecimento às vezes é até meio prejudicial, que você começa não, se não é isso, eu não quero mais, eu quero desistir, né? E essas coisas aí, por isso que eu acho que o controle emocional é extremamente importante. E aí eu fui, cara, me envolvi com esse negócio e foi onde abriu aquele mar de novo, visão de futuro. E aí, Filipão, comecei com força, cara. A minha experiência inicial com vendas me ajudou muito. A minha experiência mal também com a Telex Free me ajudou muito, porque eu já fui totalmente fechado para negócio. Sempre que, né, nessa construção você recebe muitos convites para outros negócios. Então, essa má experiência que eu tive já me blindou. Eu falei assim, cara, na minha visão, no ponto que eu cheguei, né, ter envolvido pessoas, as pessoas perderam dinheiro e tal, já tive uma má experiência. Eu falei, cara, Inodê, eu vou ser para sempre, é a minha última cartada e aqui eu vou dar o meu máximo até dar certo, né? Então, eu acredito que essa tomada de decisão de eu blindar minha mente já no início fez total diferença para eu ter esse resultado que eu tenho hoje, Felipe. Então, basicamente, resumindo até essa engrenada na Inodê, essa é um pouco da minha história, Felipe.
Legal, muito bom, cara, muito bom, muito bom. E é legal a galera entender, né, porque as pessoas, no geral, Thiagão, quando elas veem alguém com muito resultado hoje, elas pensam assim, não, essa pessoa, né, ela começou, ela já estava preparada, né, ela já tinha a mentalidade correta, as habilidades corretas, ela já tinha dinheiro, às vezes as pessoas pensam, né, enfim, ela não entende esse processo, que para ela também, muita gente que está começando também está cheio de dúvida, também comete erros, né, para quando vai começar, não, enfim, não, às vezes não tem a visão correta. E um ponto muito legal de você falar dessa questão das pirâmides, né, porque nesse momento eu já estava envolvido, né, eu comecei na Rinode em abril de 2013, então eu peguei esse período ali de pirâmides. E cara, um negócio muito importante, eu acredito, para falar para a galera que está escutando a gente, é que a história, ela é sempre muito bem construída, né? É assim, cara, ela é muito bem construída, ela faz sentido. Se a história não fizesse sentido, as pessoas não se envolviam, pô. Porque não tem ninguém que é... As pessoas, beleza, né? Existe a ganância e tal, mas, cara, a história precisa ser muito bem contada. Então, esse é um ponto que a galera precisa se atentar, assim, sabe? Porque senão, pensa assim, não, pô, mas... quando você está envolvido, quando você escuta a história e outra coisa, eu acredito que essas pirâmides que ondas acontecem, né, aconteceu agora em 2019 e vai acontecer de novo, né, é inevitável, assim, a gente já está mais tempo no mercado, a gente sabe desses ciclos, que as pessoas se esquecem rápido das coisas, esse negócio atrai as pessoas mais... mais preparadas, né, para o mal, assim, né? Aquelas pessoas que, cara, eles sabem contar a história, né? Olha para você ver. Tem gente que vai lá, cara, até para fazer convite, ó. Teve gente que mentia para te colocar lá na casa dele, né? Então, e depois, né, assim, isso. Então, as pessoas usam de coisas, cara, para fazer o negócio acontecer e de coisas erradas, assim, né? Tudo bem que agora a gente já tá falando, né? Já foi um convite ali para Rinodê, mas como eu conheço um pouquinho. Sim. Do passado, né? desse seu ex-patrocinador, nada contra ele, cara, um cara, né, eu não conheço tanto, assim, mas já vi que o convite foi errado, né, assim, tô criticando exatamente. A ação, não a pessoa, a ação em si. Então, é importante, né, as pessoas entenderem esse processo e tal, e separarem uma coisa da outra. E aí, beleza, né? Agora, pô, encontrei a ferramenta. Eu acredito que é exatamente isso. Cara, você já tinha levado tanta porrada que na hora que você pega essa visão assim, como é que foi, né? Porque eu acredito que aí vem mais sede ainda ao pote, né? Foi isso que aconteceu? Como é que foi essa construção?
Cara, foi exatamente isso. Dívida para pagar, queria... Sim, a primeira coisa que tinha na minha mente era pagar minha mãe, cara. Porque o fato dela parar de me cobrar... me deixou pior ainda. Então, tipo assim, eu entrei com um propósito, eu preciso fazer R$25 mil rápido, cara. Rápido, rápido, ontem, entendeu? E eu entrei, cara, eu lembro que eu vendi tanto perfume, cara. Assim, mas tanto perfume. Você não tem ideia. Com as vendas, eu meio que dei um... Sabe, eu paguei quase metade dessa dívida vendendo, movendo produto e vendendo, e movendo produto e vendendo, né? E porque eu já tive essa experiência com a Herbalife, né? Essa experiência da venda, que, cara, vender, gente, eu tinha preconceito, mas depois que eu passei pela Herbalife, você não sabe o que é preconceito. então, assim, né? E eu passei por isso, derrubei essa barreira, eu acredito tudo que acho que é extremamente relevante falar, que são barreiras. Imagino que existe uma trajetória entre você e o sucesso. E aí existem as barreiras, medo de vender, medo de não sei o quê. Né? Quanto mais rápido você quebrar essas paredes, mais rápido você vai ter sucesso. Tem gente que demora para quebrar o medo da venda, o medo de falar, mas o momento ali fez eu romper, cara. Né? Sim ou sim, eu vou fazer isso aí acontecer. E eu lembro, Filipão, cara, primeira coisa que eu fiz, falei, esse negócio é de falar com o maior número de pessoas... Eu lembro que eu liguei para mais de 50 pessoas convidando para ir lá na casa da minha mãe, que eu tinha algo urgente e importante para falar com essas pessoas. Foi primo, foi tia, foi vó, que aí eu vi que era creme, esses negócios, falei, cara, agora é para todo mundo, bora todo, né? Vó, tinha duas vó minhas na caseira, para você ter ideia, né? Na minha primeira caseira, eu falei, nem que você vier para homenagear eu, você venha, você esteja aqui comigo, né? E aí botei todo mundo, né? Das 50 pessoas que tinham confirmado comigo, foram 25, cadastrei 4, com as 4 eu dupliquei o mesmo negócio, inauguração de negócio com os 4, com muita velocidade, ensinando vendas, duplicação, bati diamante no meu primeiro mês. Então, assim, sede... direcionamento na empresa correta, meu amigo, você pode fazer o impossível, né? Visão clara, você pode fazer o impossível. E ali eu fiz, cara. Ali eu já comecei a despegar meu avião, né? Foi onde eu já comecei a ter aquela renda residual, aquele conforto, ia para a cama mais tranquilo, que sabia que amanhã, uma empresa de 30 anos, né? Não ia falhar, amanhã ia estar lá. Passei os desertos, né, Felipe? Cara, o Felipe pouco conhece, né? E eu acho que Deus foi moldando a gente através desses desertos. E a única forma de você não atravessar esse deserto, eu acho que é até muito difícil você não atravessar ele, é você ter um mentor que você confia muito. Por que eu falo que você confia muito? Porque, tipo assim, se eu tivesse um mentor quando eu fiz 18 anos, né? E entrei na minha primeira indústria, um bom mentor que eu confiasse, porque não precisa, não adianta ser o melhor mentor do mundo, eu preciso confiar nele, né? Eu preciso ter 100% de confiança, porque a pessoa que me cadastrou na minha primeira empresa, de certa forma, era a minha mentora, né? Só que eu não confiava quando ela falou para mim, Thiago, esse tax free vai cair e você vai se arrebentar. Se eu tivesse escutado, eu não teria passado pela dor do processo. Acontece que ela era uma mentora, porém não era aquela mentora que eu confio. Então, assim, quando as pessoas falam, Thiago, o que, que você acha que poderia ter antecipado o seu sucesso ou feito de forma mais sutil? Eu ter escolhido uma mentoria, eu ter confiado nessa pessoa. Talvez eu não necessariamente não precisava passar pelo deserto. Mas, enfim, não tive essa oportunidade de ter aquela pessoa que eu falava, cara, meu Deus, ele é quem eu quero ser, né? Eu não encontrava nem na minha linha ascendente. Na minha linha ascendente, ela travava ali num cara e o cara top estava lá nos Estados Unidos, né? Na Herbalife. Então, a minha inspiração de linha ascendente era um cara que estava lá nos Estados Unidos. Então, eu sempre fazia muita história na minha cabeça. Ah, mãe, o negócio dele dá certo porque tá lá nos Estados Unidos, lá tem mais produto. Então, assim, ele não era o mentor que eu confiava e que eu me inspirava. E por que, que eu tô falando disso aqui? Porque aqui, na R&D, tem milhares de excelentes mentores, né? Tipo, Felipe Moraes, se eu sou da rede dele, por mais que eu não sou direto dele, mas ele é o cara que eu quero ser, ele tem o PIN que eu quero ter, ele ganha o que eu quero ganhar. E, tipo assim, por muitas vezes eu ainda tenho pessoas, e o Felipe também tem pessoas, que acabam caindo e passando pelo deserto simplesmente pelo fato que ele não quis confiar, né? Confiar num bom mentor. Todos os livros já falavam isso. Cara, escolhe um mentor, confia nele, e tem que ser um cara que você se espelha, que ele tem muito resultado naquilo que ele faz de forma segura. Né? Isso porque, né, muitos veem falsos líderes aí, que jumpers de multinível, passam em vários multiníveis, por mais que ele tenha resultado, o histórico dele não é satisfatório. Mas quando você pega um histórico, Felipe Moraes, desde 2013, na mesma empresa, com muito sucesso, não tem por que você não escolher um cara como esse como mentor e confiar cegamente no que ele falar.
Jumpers foi bom, hein? Gostei dessa terminologia aí, os jumpers do multinível.
Não, tem, porque, tipo assim, e aí, tipo, faltou muito isso pra mim dentro da minha trajetória. E eu quero dar, porque, tipo assim, você vai. Minha história aqui, né? Tá certo, não tem muito tempo, mas, cara, foi muita pancada, muito deserto. Que, assim, as pessoas. Ah, é necessário passar pelo deserto. Nem tanto. Se eu tivesse um mentor, eu não precisava ter passado pelo deserto. Ah, não, mas você precisa do deserto para aprender. Porque eu não sou burro, eu não posso aprender com o erro dos outros, não. Então, tipo assim, tem muita gente que quer meio que colocar que aceitava esse deserto. Relativo isso. Porque quando você tem um bom mentor, meu amigo, o seu deserto já é outro, né? Então, eu acho que é bom deixar isso claro, porque eu não tive um. Então, tipo assim, eu fui pancada atrás de pancada. Aí, nessa trajetória, bati diamante. Comecei a ganhar uma boa grana, né? 8, 10 mil. Não tinha um ponto de referência para mim. Não me dava muito bem com o meu patrocinador. Meu patrocinador, depois de um ano, ele era duplo, eu era diamante, ele vai lá e ainda sai da companhia, né? Ele vai para uma outra empresa e aí vem aquele outro deserto, aquela outra cor, aquela outra treta, né? Enfim, cara. Aí, Felipe, essa foi outra. Golpe de soco de direita no queixo do menino. Né? Imagina eu na construção, no calor do momento ali, um duplo diamante que eu promovia ele, né? Toda semana lá, ó, tal, ganha 24 mil, 25 mês passado, 30 mil. Aí na outra semana saiu do. Como assim saiu? Era o cara que, né, promovia. Falava para a minha rede inteira dele e tal, por mais que eu não gostava dele, né, tal, tinha aquele negócio, tinha que promover. E aí, cara, o cara me vai e sai da empresa e vai para outra companhia aí, né? Não sei se eu posso falar abertamente os nomes da empresa aqui. Pode, Felipe? Como é que é o negócio?
Ah, provavelmente ele foi para uma que já fechou, né?
Enfim, né, ele foi, cara, aí nessa saída dele, né, nessa saída, ele, na verdade, ele não foi para uma empresa que fechou, não, Felipe. Ele foi para a Geonesse.
Ah, né? Não sabia, pô.
Ele saiu e foi pra Geonesse. E no que ele foi pra Geonesse, cara, ele começou até a atacar o meu time, cara, que é uma empresa americana, na época. E as pessoas utilizam das fraquezas, né? Na época a gente tava com uma certa falta de produto. né, aqui na cidade, naquele, né, crescimento louco e tal, muita falta de produto, a franquia aqui totalmente desorganizada na minha cidade. Então, assim, os argumentos dele, cara, faziam muito sentido, que eu falei, cara, que não é possível, eu prometi para mim, eu falei, não vou quebrar a promessa, cara, eu não vou desistir, e aqui é melhor, aqui tem o produto, aqui tem isso, aqui tem aquilo, e eu persistindo, até que a Renaudê vai lá e lança o Age Reverse na época, que essa empresa começou a fazer tal. Cara, a Renaudê é foda demais, né? Não, é um negócio assim de louco, porque a galera tava encantado com um determinado produto, a Renaudê fala, cara, é isso, você quer estar encantado? Toma aqui pra vocês, então, eu tenho, com mais desconto, melhor qualidade, tal, bem. Cara, aí foi o que eu precisava, ela me deu a munição que eu precisava, meu negócio em queda livre, me deu a munição que, na verdade, nem foi utilizada, tanto que isso é mental, né? Ninguém vendeu esse Age Reverse aqui, mas na mente das pessoas foi como se criasse, né? Ah, cara, aqui também tem, então, na verdade, era só uma desculpa para ir para lá, sabe tudo isso? E aí, cara, eu entrei, tipo, esse choque que ele me deu fez eu trabalhar muito, Felipe. Tipo assim, juntou... O que que isso acontece? Eu já estudei um pouco sobre isso, estou ficando bom nisso. Todo o caos gera uma energia, uma sinergia, né? Todo grande impacto gera uma sinergia. E essa energia está aí, está pairando. A única coisa que você precisa fazer é pegar ela e concentrar ela no seu determinado objetivo, né? Então eu podia, por exemplo, pegar ela e começar a chorar, vendo a minha rede desmanchar na mão desse cara... Ou pegar essa mesma energia e colocar em força de trabalho. E foi exatamente o que eu fiz. Felipe, eu lembro que aí foi onde essa questão do mentor, nessa saída tal, eu busquei alguém acima, foi onde eu fui lá em cima, fui lá no Claudemir, cara. Fui lá no Claudemir, também não identificava muito com quem intermediava ali, que era o José Renato. Fui diretamente lá no Claudemir, que era o pico máximo da grana, 300 mil por mês, 150, 300, falei, cara, é esse cara que eu vou inspirar, ele vai ser o meu mentor, é nele que eu vou depositar minha confiança, é nele que eu vou confiar, é esse cara aqui. Então, tipo assim, foi um fator extremamente determinante, ó, eu era diamante e defini o meu mentor. Quando eu defini o meu mentor, e um cara de segurança, né, fica, eu falei, cara, não tem como, não é preciso esse cara não, né, amém, em nome de Jesus, eu vou nele. E aí, cara, eu confiei e ele me falou uma coisa. Ele falou assim, ele me compartilhou uma visão, algo que eu já sabia. Ele falou assim, Thiago, tem uma empresa chamada Amway, eu já sabia da Amway, que essa companhia, cara, hoje ela fatura uma média aí, sei lá, mais de 10 bilhões no ano, não lembro quando ele me falou. E a Renaudê vai ser a próxima Amway. Pela base de produtos, pra você ter ideia, a Renaudê hoje está em um país, a Amway está em 100. Só que a Amway começou nos Estados Unidos e ela foi descendo para os outros países. Então, a gente aqui ficou na última da fila. E agora, cara, vai ser diferente, porque a Renaudê vai sair daqui e vai subir, não de cima para baixo, e sim de baixo para cima. Quando ele vendeu, olha que interessante, essa visão, eu falei, cara, dominação mundial. Ele falou assim, Thiago, exatamente dominação mundial. Eu falei, cara, aí, olha que legal, o que aconteceu com a minha visão? Bum, explodiu. Eu tive certeza absoluta que o negócio ia ser o mais louco do mundo. Porque eu confiava no meu mentor. A importância do mentor é importante confiar nele, né? E tem que ser um mentor bom, hein? Vai escolher, né? Falando pra galera aí, porque talvez com os falsos mentores, que aí o que mais tem é coach falso mentor na internet, vendendo cu, vendendo trem. Pega o histórico, gente. Gente, não precisa ser inocente. Histórico. Ah, o coach quer vender esse curso, esse negócio... Qual que é o histórico dele? Abre lá o Instagram, do nada tá quebrado, do nada tá vendendo da tal. Ei, histórico. Eu peguei o histórico do Claudemir, que eu falei, não vou vacilar. Eu vou pegar histórico agora. Cara, é ficha. Se é alguém que eu vou confiar, eu preciso saber em quem que eu vou confiar. Histórico. Porque todo mundo que teve um históricozinho mal, não é uma pessoa boa para confiar. Não é pessoa boa. E eu vi o histórico do Claudemir, o histórico, cara, de empresas sérias. E ele era o último a sair até dar certo. Falei, cara, esse cara eu vou depositar minha confiança. Ele abriu minha visão. Quando eu voltei com a energia que eu precisava, envolvido com, sabe, força de trabalho, enfim, aquele caos que tinha gerado na minha equipe, perdendo gente pra caramba, né? Enfim, aquele tudo. Imagina, eu tive que... Surreal ali o que eu passei. Imagina meu duplo próximo, né, sair. E aí eu comecei a colocar força, Felipe. Eu lembro que isso aí foi em, foi em junho de 2016, acontecendo toda essa bomba toda, né? Em junho de 2016, mais ou menos. Voltei, fui em Cuiabá. Eu lembro que eu gastei tudo que eu tinha, porque eu falei, eu quero falar pessoalmente com o Claudemir. Claudemir, tal que dia eu vou. Gente, passagem de diamante quebrado aqui, porque o meu diamante estava destruído, duplo diamante levando tudo. Eu peguei o último saldo do meu cartão de crédito e investi para ir lá no meu mentor conhecer pessoalmente o Claudemir Rodrigues, que eu ainda não conhecia. Fui lá, falei, cara, eu vou, não tenho onde ficar no hotel, preciso dormir na sua casa, você me recebe, eu não quero nem saber, tô indo. E eu fui, cara. Fui, escutei isso dele, ampliou minha visão, voltei em junho de 2016. Tomei a decisão de focar 100% em lateralidade. 100% em lateralidade. Porque parece que eu trabalhava 100%. Eu abri 42 diretos de junho de 2016 a julho de 2017. Julho de 2017, Imperial Diamante do Grupo Inodê. Eu saí de 6 mil de bônus em junho de 2016 para 124 mil reais de bônus em julho de 2017. Olha, assim, ó, sabe aquela esticada? Eu perdi 16 quilos nesse ano, filho. Eu lembro que eu voltei com a meta de impactar uma média mínima de 10 pessoas todos os dias, direto e indiretamente. Então, ou eu tinha que estar numa caseira, ou eu tinha que fazer um plano, ou eu tinha 10. E não podia dormir com menos de 10 e com contas, né? Por exemplo, olha, cara, eu cheguei na caseira, só tinha 6 pessoas, eu preciso falar com mais 4, ou amanhã eu preciso falar com 14. E eu coloquei, estipulei a minha meta, que inclusive foi um ensinamento do meu mentor, ele falou, coloca meta e não aceita não bater a meta, porque isso depende só de você. Meta de bater diamante até tal dia é uma coisa. Meta de trabalho é outra. Muita gente coloca meta de bater, beleza, qual que é a sua meta de trabalho? Eu não botei meta, gente, de bater imperial, vou falar muita verdade para vocês. Eu coloquei meta de trabalho. A consequência é o que ele falou para mim, Thiago, esquece um pouco a consequência. As pessoas focadas em resultado estão esquecendo o principal, que é o trabalho. Foca no trabalho. Cara, mas eu tenho conta para pagar. Ele falou assim, foca no trabalho. Cara, mas eu estou devendo banco. Ele, cara, não interessa. Foca no trabalho. Cara, mas o cartão estourado. Ele, cara, esquece cartão. Deve, estoura, não tem problema. Calma, você vai ganhar dinheiro e você vai pagar todo mundo. Só não deve pessoa física. Deve o banco, não preocupa com isso, porque eu tinha uma pressão psicológica de dever o banco tão alta naquela época, que, cara, eu não conseguia apresentar plano, porque eu estava me sentindo mal, sabe? Esse negócio de, meu Deus, conta negativa, e aquela situação difícil, eu me sentia mal. Ele falou assim, cara, esquece. Todo mundo que ganhou muito dinheiro estourou o banco alguma vez, ou deveu muito. Essa é a coisa mais normal que tem. Eu não conheço nenhum empresário que não faliu, quebrou tudo e construiu tudo de novo. Então relaxa. Ele, mas como é que você relaxa com 011 tocando? Ele falou, cara, coloca no Perturbe aí. E já era. Foca no trabalho. Cara, e assim eu fiz, e assim foi feito. Felipe, foquei no trabalho. Cara, olha que eu saí de 6 mil de cheque. Diamante sendo pago como, na época, platina e esmeralda ali, de 6 mil para 120 mil. Então, tipo assim, e com o negócio, um puxando um lado, bem para a Joné. Aí, nessa época, acabava, né? Tipo, ele mudou da Joné, foi para outra empresa, vem aqui, que agora aqui não vende. Só que, para mim, já não. Na época, saía gente, entrar, eu já não queria nem saber de quem estava saindo nem nada. Eu estava focado no quê, Felipe? O meu trabalho é falar com 10 pessoas por dia. Ah, porque o fulano, eu lembro de um diamante meu nessa época aí, que ele foi para outra empresa, aí foi piramidão daquela brava de 30% ao mês. E aí eu fui e perdi um diamante meu que eu tinha acabado de fazer, ele foi para essa empresa. Aí, cara, para mim, tipo assim, sabe? Cara, falei, cara, amém, o processo é assim mesmo, já vi que é desse jeito, não tô nem aí, meu foco é 10. Ele não ia influenciar no meu resultado, no meu trabalho, nada, meu foco é 10. E, cara, parece passe de mágica. Me ceguei, confiei no meu mentor e foquei no meu trabalho. Acho que era, cara, essa é a dica mais importante que eu posso dar para quem está me escutando agora. Esquece resultado, esquece sua conta bancária, esquece seus problemas, determina, esquece a sua meta. Foca no trabalho, na ação. Qual que é o seu trabalho? Aqui, no nosso negócio, está falando em empreendedor, né? Nosso negócio. Com o que, que a gente ganha dinheiro? Qual que é a nossa matéria-prima? Volume de pessoas, falar com o maior número de pessoas. Se o cara vai entrar ou não, já não depende de você. Eu não focava nisso, olha, eu tenho que falar com 10, não tem que entrar. Não. Eu, o meu papel, qual que é? Se eu sou cabeleireiro, eu corto cabelo. Se eu sou Rinodê, se eu faço multinível, o meu papel é apresentar plano. Se o cara vai entrar ou não, filho, aí é problema dele. Isso meu mentor me passou. E eu confio nisso. Cara, e essa foi a melhor dica de todas. Porque fez eu sair de 8 mil, 6 mil de bônus, para 120 mil por mês. Em um ano. Olha o crescimento, Felipe. Nossa. Acho que é isso, cara. Surreal isso aí. Surreal. O que, que você acha disso?
Brutal, 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 brutal. E, cara, assim, a galera, né, é uma pressão muito, muito pesada, né? Quando você tem a grande referência, tá começando, igual o Thiagão, não tinha a experiência que tem hoje, tá começando, dando os primeiros passos, uma pessoa que tá próxima sai, né? Você se questiona, aquele negócio todo. E na sua trajetória ainda teve outro baque, né? Que aí, só para fechar esse raciocínio, para a galera entender que, cara, teve percalço mesmo, né? Não é aquele cara que apanhou de...
Cara, eu apanhei de chicote. Até o Cristiane fala, né? Falou, nossa, Thiago, que azar que você teve. Acho que você foi um dos imperiais mais azarados que já teve na Rinodé. Eu até brinco com ela. Falei, isso não é azar não, meu filho. Isso é sorte. Isso aí só me deixou mais brutal, entendeu? Porque, tipo assim, qual que é a manha do negócio e o que, que eu percebi? Quando saiu, né, o Matias saiu do business, Felipe, eu tive que ser o líder da parada. Eu tive que ser independente. Então, até então, ele apresentava o plano e eu conectava no sistema. Só que aí reverteu o negócio. Eu que tive que apresentar o plano agora. E aí, meu amigo, eu comecei a ficar bom em apresentar plano. Porque eu era muito ruim. Tipo assim, eu não tinha habilidade de falar, tá no palco, era muito. Não tinha essa habilidade. E eu comecei a ficar bom, Felipe, porque eu tive que ser essa referência, eu tive que ser independente, né? Eu tive que ficar bom. E aí, beleza, negócio top, tudo 100% loucura, bora, vamos fazer história, né? Começa a abrir países, né? Nessa época aí, só para. Acho que é interessante eu contar isso. Milionário, vivendo numa mansão topíssima aqui na cidade de Uberlândia, né? Mansão de 2 milhões de reais, foi revendida agora o terceiro dono dela por 3 milhões de reais. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, né? Já tive uma mansão de 3 milhões de reais. Então, uma mansão surreal que eu construí na época, né? Enfim, construí na loucura, você sabe, daquele jeito mais louco do mundo. Paguei, fiquei um ano e meio nessa mansão, extremamente acomodado. Aí vem aquele segundo momento, extremamente acomodado, tranquilo, até que chega um ponto, uma quinta-feira à noite, dia de evento, amor, bora pro evento, tá desligando a Evoca ali, bora, né, tal. Eu, não, acho que hoje eu não vou não, vou jogar basquete com os meninos aqui do condomínio. Aí minha esposa falou, ficou doido. O que que tá acontecendo? E tal, eu falei, não, tal, né, acho que hoje eu não vou não. Na outra semana, nossa, tô meio ruim, acho que hoje eu não vou não. Aí ela falou assim, Thiago, o que que tá acontecendo? Papo sério agora. Cadê aquele cara empreendedor que eu casei, negócio, nós vamos dominar o planeta, nós vamos fazer história e tal. E, cara, eu tava Evoque, Mercedes CLA 250, uma mansão. Tipo assim, sabe? Na minha referência, eu tava no topo da cadeia, né? E aí, cara, veio aquela fase, né, acomodado. E, cara, engraçado que eu tava acomodado, em vez de me sentir bem, eu tava me sentindo mal. Me sentindo mal, Felipe, imagina, esse cara tá me sentindo mal. Dinheiro, beleza, tudo certo, me sentindo mal. E aí a minha esposa fala, o que que tá acontecendo? Eu falei, cara, velho, eu nunca acreditei em depressão, não, mas acredita que eu acho que eu tô meio assim? Né, esse negócio, sei lá, e tal, e por isso que eu falo, porque qual que era o meu objetivo? Ganhar dinheiro, e quando eu ganhei dinheiro, e aí agora, qual que é o próximo passo, né? Tipo, cara, sei lá, é outro carro agora, um trocar de carro, mas... Cara, já troquei tanto de carro. Na época, eu já tive Fusion, BMW, Mercedes, Evoque, Camaro conversível, outra Cherokee, enfim, tipo, sabe? Nada me saciava, era um negócio... Ah, vou construir outra casa maior. Me vira um dilema ali, né? E foi onde eu tive que... Cara, tomar uma decisão muito, muito louca na minha vida. A Rina D fala que vai abrir Colômbia, Peru, Equador, aquela loucura doida. E aí eu viro para Thaís e falei, Thaís, vamos pro Internacional. Ela falou, vai tal, né? Eu quero que você vai, Thiago. Vai. Fica 30 dias lá, tô comprando passagem aérea para você. Eu falei, não, minha nega, né? Me expulsando desse jeito aqui, vai. Porque minha esposa me conhecia e sabia que eu precisava, sei lá, de alguma coisa. E eu fui, cara, fui para Colômbia. Passei um mês lá em Medellín, né? Falei, voltei para minha esposa e falei, Thaís. Dominação mundial. Você quer uma aventura? Você topa? Aí falou, qual aventura? Eu falei, cara, vamos vender tudo e vamos pro mundo. Vamos pro mundo, eu quero nômade agora, né? E Felipe, a gente colocou na mão de Deus e falou, cara, se for de Deus, então a gente vai vender a casa pelo preço que a gente quer, né? Vai ser interessante e a gente vai. A gente colocou para vender. Uma semana depois a gente recebeu a mesma proposta em dinheiro. Eu desacreditei. Eu falei, cara, não tinha que ter pedido mais. Será que aconteceu? É Deus querendo empurrar nós pro mundo? Vendi a minha casa por 2 milhões de reais na época, então você imagina isso. Peguei esse capital, investi num prédio, deixei uma grana aí no banco, né? Investi na construção de um prédio, metade, metade com sócio meu mesmo, os caras construíram minha casa e fui pro mundo, filho. Começou a dominação mundial. Morar em Airbnb, comer na rua. E aquele empreendedor sanguinário atrás de sucesso e buscar e tal, e expansão, aprende nova língua. Ficar, cara, com grana, 7 dias em cada país, para você ter ideia. Passava 7 dias no Equador, depois eu ia para Colômbia, depois eu ia para o Peru. Na época eu tinha aquele negócio dos aviões lá, que você podia viajar com a taxa, enfim. E aí eu comecei a construir muito forte no internacional, né? Thiago, muitas pessoas me perguntam, por que que você vendeu a casa? Uma oportunidade. Eu não queria vender, mas, cara, pelo valor que foi e a proposta de meio que dobrar na construção do prédio foi extremamente atrativo para mim. E eu falei, cara, por que não? Né? Por que não? Com essa renda, eu vivo de aluguel e dá certo. Vambora, né, Felipe?
Sim. E queimar a ponte também, né, velho? Porque senão você tava lá no Airbnb pensando, caraca, o que que eu tô fazendo aqui? Sendo que eu poderia estar lá na minha mansão.
100% isso. Eu falei, cara, até foi um livro na época que eu tava lendo, né? Que eu não lembro, acho que é a Arte da Guerra, sei lá, que os pessoal chega para dominar um lugar e aí o capitão vai lá e coloca fogo no barco. E aí o povo, meu Deus, ele falou, ou a gente ganha a guerra, ou a gente morre. Foi isso. Para mim foi isso. Ou eu vou e faço acontecer, ou eu vou e faço acontecer. Eu lembro que isso foi na época da viagem do Imperial. Eu já fui para Europa, já sem casa para voltar. Minha negociação. Eu estava lá na Europa, em Cannes, fechando a venda da casa, lá em Mônaco, então você imagina, né? Eu lembro no outro dia lá em Cannes, nós fomos para uma festa, acho que eu torrei para uns, né, naquela mesa. Enfim, grana, né? Fui, curti pra caramba, vendi a casa e já não tinha mais para onde voltar. Da Europa eu já comecei a dominação mundial. E nesse tempo, mais um patrocinador, Imperial Diamante, resolve sair do negócio e começar. Uma empresa que vendia chá aqui, né? Vendia chá não, perdão, foi antes. Ele abriu uma pirâmide, 30% ao mês. E aí, Felipe, aí ele moeu o meu negócio. Porque ele era Imperial Diamante, meu patrocinador. Abriu uma pirâmide assim, cara, escarada mesmo, é 30% aqui na mão ganhar dinheiro. Na época ele aproveitou que eu estava no internacional, então meu Brasil estava meio fragilizado, porque a história era muito boa. Ela falava, cara, Thiago tá lá no Internacional, filho. Você acha que
Exatamente.
ele tá aqui? Pelo amor de Deus, se ele tá lá, ele tá lá, tá não sei o quê. Você vai pro Internacional, a história encaixou com a dor das pessoas. Ah, acabou que ele levou, cara, uma pancada. Foram uns 10 diamantes de uma vez, né, pra essa companhia dele. Passado 3 meses, a companhia dele quebra. E eu, com raiva, bloqueei os diamantes. Hora que os caras tentou voltar, tinha que voltar do zero, o ego deles não deixou. E aí, meu amigo, nesse momento ele já foi para outra empresa, aquela que vendia chá, da Maravilha da Terra, não sei se pode falar, que vendia chá. Hoje ele já está em outro negócio já, porque acabou aquela lá empresa, eu lembro naquele Instagram na época, né? Chá, chá, emagrece, emagrece, meu Deus, todo mundo. Falei, gente, tá todo mundo emagrecendo com esse chá. Abri o Instagram, parecia que tava todo mundo nesse negócio do chá. Foi até engraçado falar disso. Tanto que a nossa percepção do que está acontecendo é de quem a gente está seguindo. O que que
Boa.
eu fiz? Parei de seguir. Parecia um cara de chá ou de outro negócio, cara, de seguir, de seguir, de seguir. Aí eu vi, ué, acabou a empresa? Não, não acabou a empresa. Eu parei de seguir o povo. Brindei a minha mente, né? Tipo assim. E é
Cara.
engraçado que eu perguntava até pra Thaís, Thaís, que negócio daquele? Já acabou? Ela falou, não, foi mais, não vejo mais nada, tal, tá? Tipo assim, e antes aquilo tava me perturbando, toda hora eu abri o chá. E hoje, cadê o chá, gente?
Se
Sumiu o
te
chá, não tem mais chá
incomoda,
nenhum, tem mais
parece
ninguém.
que se te incomoda, cara. Não, muito boa essa sacada. Se te incomoda, vai lá e
Cara,
exatamente isso. Muito
para de
bom.
seguir, porque, cara, querendo ou não, isso aqui é um controle nosso mental 100%. Isso aqui tá dentro da sua alma, dentro da sua mente. O que você vê te influencia a todo momento. Então você tem que parar de seguir, né? E eu simplesmente parei de seguir. E aí, cara, foi outra coisa que eu acho que é extremamente relevante, né? Essa outra saída desse cara foi, como eu já estava mais acostumado, não me abalou em nada. Para mim foi como se, já vai o segundo já, isso aí para mim já é normal, só me fortaleceu, me deu mais iniciativa para criar mais estratégia para o Brasil, mais força. Voltei a ser pago como, né? Porque nessa época que eu acomodei, né, tal, eu voltei a ser pago como nessa saída dele. Olha que negócio interessante, o cara saiu, em vez de eu cair, não, eu fui crescer. Por quê? Gera um caos e você escolhe onde você vai colocar o seu caos, né? Você coloca isso, você escolhe onde você vai colocar a energia. E aí, cara, hoje, nessa pandemia, começa toda essa pandemia, a gente transforma rapidamente no negócio digital, vejo uma companhia 100% entregando lançamento de produto, buscando mais Equador, Colômbia, Peru, Bolívia, vamos abrir agora Paraguai, Chile. Cara, oportunidade infinita, né? Enfim, só tenho a agradecer. Já foram 4 milhões de reais com essa proposta maravilhosa. Sim, passou os desertos, eu nem vejo mais como deserto. Sim, oportunidades, né, que passaram na minha vida. E, cara, amo o que eu faço, amo esse negócio, amo tudo isso. Adoro esses desafios, cara. Tipo, sabe, essa energia da treta, eu aprendi a gostar dela. Aprendi a. É a opção, né? Ou você chora ou você gosta. Aprendi a gostar, né? E sempre tirar proveito desses mal bocados, né? Vamos falar assim. E é isso aí.
Boa, boa. Agora, pegando esse momento ali da expansão, Thiagão, como é que foi, cara, assim, né? Igual você falou, cara, fui para Medellín, e aí como é que foi a construção desse negócio lá, né? Você já tinha uma pessoa do seu time que tinha um contato lá, e aí depois você foi abrindo mais contatos pessoais seu. Compartilha
Cara,
com a galera um pouco dessa construção, qual o resultado que você tem lá fora hoje, só para a galera entender, assim.
vou começar pelo resultado. Hoje eu tenho lá fora 16 diamantes, dois duplos diamantes e quatro diamantes elite, né? Dentro desse resultado lá fora. Então, assim, extremamente satisfatório o que a gente construiu lá fora nesse um ano, né? Um ano e meio, sei lá. E aí, cara, como foi, né, dar esse passo? Eu primeiro falei para minha rede, falei, gente, quem tem contato lá fora, na Colômbia e tal, quero dar um foco no internacional, quero ajudar você e etc. Então, aí começou um diamante meu, que tinha outro diamante, que tinha um consultor, que tinha um primo, que tinha um tal. Olha como é que são as coisas, né? Falei, traz esse primo aqui em casa. Quarta, quinta geração, traz esse primo aqui em casa. Chegou esse cara, falei com ele, falou, cara, eu conheço um cara lá em Medellín, vamos fazer uma conferência com ele. Fiz a conferência com esse cara lá em Medellín. Hora que eu fiz a conferência com ele era brasileiro, né? Fiz a conferência com ele falou: Cara, tô dentro do negócio, vamos fazer acontecer. Eu falei: Cara, então eu vou aí para te ajudar. Eu vou aí, você tá dentro? Tô dentro. Eu vou aí para te ajudar. Fiz a primeira caseira online dele, ele cadastrou duas pessoas e eu já fui para lá, filho. Fui para lá. Desses dois, aí a gente já começou um trabalho, já começou aquela coisa, já começou aquele negócio e tal. Eu já comecei a expandir meu negócio para o internacional. Só que aí você me pergunta, Tiago, o que você tem dessa linha hoje? Nada. Não foi essa linha que me trouxe o resultado que eu precisava, né? Olha como é que são as coisas. Não foi dessa linha que veio, mas dessa linha veio a coragem de ir para lá e tentar algo novo, tentar me arriscar, tentar empreender, né? Acho que eu fiz o cara bater diamante. Eu fiz esse cara da Colômbia bater diamante, né? De Medellín, fiz esse cara bater diamante. Só que ele bateu diamante, só que ele também era executivo de uma multinacional, ganhava muita grana. Então, tipo, ele meio que fazia, sabe? Tipo, se der bom, se não der, não bom também. Meio que por ego ali e tal, enfim. E aí acabou que não virou. E aí, olha como é que são as coisas, né? Essa outra linha que me deu esse impulso supremo, né? Pro internacional, essa outra linha que apareceu, foi desse jeito. Eu Eu lembro que o Cleverson tinha migrado para a Inodê, sai da Herbalife, migrado para a Inodê, e eu sou um aproveitador de momentos. Eu falei, cara, eu quero ajudar a Herbalife, o que que eu vou fazer? Vou ligar para amigo meu, que é dessa empresa. Fulano, papapá, não sei o quê, comecei a ligar para a galera, o que que está acontecendo, tal, preciso falar com você, preciso te apresentar o plano, preciso te mostrar, lembro direitinho, liguei para o Marco Aurélio, eu estava num barco lá na Europa, lá em Paris. Eu estava num barco lá e eu liguei para esse cara. Marca o nome dele. E aí ele falou, cara, eu não posso me envolver, papapá, papapá, mas eu tenho um cara no Paraguai que tem muitos bons contatos. Falei, me passa o contato desse cara. Falei com o Rubem, papapá, papapá. Ele falou, cara, eu tenho um contato lá em Bogotá, né? Uma mulher chama Lucy, que ela é muito boa. Falei, cara, eu já no mundo, falei, cara, eu vou lá. Bati lá na porta da Lucy. Paguei um almoço para ela, falei, Lucy, bora fazer um negócio. Falei, Thiago, eu preciso te apresentar uma pessoa. Olha como é que são as coisas, né? Preciso te apresentar uma pessoa. Falei, quem? Meu ex-marido. Só que vai ser bem complicado, né? Porque a gente não terminou muito bem e tal, mas ele é muito bom para essas coisas. Eu falei, cara, vamos marcar um jantar com ele. Aí ele falou, não dá, porque tal. Eu falei, cara, finge que eu tal. Enfim, marca, só marca. Marca que vai dar certo. Confia, marca. Eu entusiasmado, energia. Transmitindo confiança, por isso que entusiasmo, né, cara? Não tinha nada lá fora, mas a energia, Lúcio, bora, marca, Lúcio, chama, Lúcio, bora, Lúcio, chama. A Lúcia tinha quase 56 anos, 60 anos de idade, né? E eu olhei, Lúcio, bora, Lúcio, vamos lá, Lúcio, é isso e tal. E aí, fomos jantar, ela e o Daniel, que era o ex-marido dela. Olha que massa, eu ainda meio que uni os dois ali naquela noite, reativei, foi meio que o um jantar à luz de velas, sem querer, no restaurante que a gente foi, num pico lá em Bogotá, bem massa. E aí esse cara vira para mim e fala, Thiago, gostei do seu brilho, gostei da sua atitude, eu vou trabalhar com você, eu tenho uma pessoa para te mostrar, para a gente falar. Esse cara é o Maurício. Gente, olha como é que começou. Marco, Rubem, Lucy, Daniel, Maurício. Já tô, sei lá, sexta geração, sei lá onde é que eu tava. Então, tipo assim, por isso que a gente chama, né, no internacional, apalancar de lo listado de lo próximo, né? Se tirar proveito do listado das pessoas, dos melhores contatos. E aí, eu naquele entusiasmo, naquela fome de poder, né, é igual aquele filme, fome, desejo, fui lá no Maurício, conheci o Maurício, e o Maurício foi lá, e eu falei, Maurício, preciso de um cara. Porque, tipo assim, gente, como eu vi que as pessoas são instáveis, elas entram e saem desse tipo de negócio. Eu preciso sugar a lista dele para tentar achar alguém confiante igual eu, para achar alguém de persistência, de atitude, de foco, que eu já não acredito em todo mundo, Felipe. Eu já não sou bobo mais, né? Então, tipo assim, eu não vou ficar depositando a minha força no primeiro, eu preciso encontrar. E eu fui puxando, 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 até que eu encontrei o Edgar. Maurício foi lá. Fez um webinar com o Edgar que estava lá no Equador, e aí eu encontrei o cara que eu precisava. No Edgar, eu vi o cara que eu precisava. Hoje o Edgar é duplo diamante da minha empresa, com duplo diamante abaixo, tem dois diamantes elite, aí esses outros diamantes que eu fiz foi em outras linhas, né, lá fora. Mas só para você entender, né? Até uma dica para você que faz multinível: primeiro, não crie expectativa nas pessoas. Segundo, aproveita o entusiasmo inicial das pessoas para buscar o líder que você está buscando. Talvez não é você que vai encontrar, talvez você vai encontrar lá na sua sexta geração. 2 anos depois, 1 ano e meio depois, hoje o Edgar é a minha terceira geração, porque os códigos foram expirando, expirando, expirando. Hoje o Edgar é a minha terceira geração. O Rubem, que deixou o código dele expirar, que ele era do Paraguai, mas ele vivia no Brasil, enfim, tinha cadastrado o Brasil e tal, deixou o código dele expirar, está se recadastrando hoje de novo abaixo do Edgar. Então, tipo assim, olha o que que o tempo faz, né? Antes o Rubem estava em cima de todo mundo ali, o Rubem não deu moral, não acreditou, não fez as ativações, perdeu o código, hoje está voltando abaixo, né? Porque o Paraguai vai abrir de novo, o Edgar buscou alguém do Paraguai, já se conectou com o um cara lá em cima, enfim, né? Para você ver como é que são as coisas, as pessoas saem, as pessoas voltam, e o que a gente precisa é buscar as pessoas certas, se aproveitando essas vistas, né? E aí foi, cara, aí foi meu pontapé, aí que a explosão começou, juntou com aquela sede de fazer acontecer, porque eu tinha perdido outro patrocinador, precisava gerar resultado, precisava mostrar que não dependia de ninguém, né? Gerar, canalizar energia, cara, e pipoco. Começou a pandemia, voltei pro Brasil. Então você imagina, sem casa, começa a pandemia. Mas Deus é bom, graças a Deus sempre. O prédio, que eu lembro que eu falei que eu tinha começado um prédio. É esse prédio que eu estou hoje na cobertura dele, inclusive. Metade meu, metade é dele, né? Um prédio de 4 andares, né? Hoje eu estou numa cobertura de 320 metros quadrados, gigantesca, né? Com sala de cinema, escritório, aquele negócio todo, né? 3 apartamentos abaixo, um eu troquei no terreno, né? 4, né? São dois por andar, então um era dele, o outro era meu. E aí um foi, enfim, e. Pandemia, busquei meu casulo, mobilei, hoje eu tô aqui, cara, fazendo negócio desde a internet, adorando fazer esse negócio na internet, para te falar a verdade, né, cara? Tudo online agora. Ontem eu fiz uma reunião para 300 pessoas dentro do México, Cutantã. A hora que eu pergunto, onde vocês são? Cutantã, México, Portal, Paraguai, Chile, Brasília, cara, para todo lado, eu sentado, tipo, blazerzinho, meu blazer fica aqui, ó, o blazer aqui. Eu só
Legal.
boto o blazer igual a capa do Batman. Eu boto o blazer, fica dois aqui, pra você ter ideia. Não fica no guarda-roupa, fica aqui. Tem dois aqui. Eu vou revezando. Só bota a capa do Batman, filho, short, que o pessoal não sabe, né? Mas fica de blazer, mas né? Shortinho, né? Shortinho, descalço e dominando o mundo, cara. Eu sou apaixonado nesse negócio, meu amigo. E é
Muito
isso aí.
bom, muito bom. Cara, exatamente essa internet agora, esse momento que a gente está vivendo, poxa, trouxe muito aprendizado, hein? Muito aprendizado. A gente começou a fazer o negócio de uma forma diferente, muito mais leve, né? Tirou uma baita.
Nossa, cara, eu ia de aeroporto em aeroporto, eu ia de cidade em cidade, aí chegava na caseira, grana, grana, grana. Gente, eu gastei muito dinheiro. Tipo assim, hoje na internet eu poderia ter feito tudo de novo online, cara. E tipo, por que que precisou de uma pandemia dessa pra gente, né, acordar? Tudo que é coisa é, né? Enfim, mas eu acredito que, né, Deus sabe todas as coisas. É isso aí, cara. Hoje 100% online, né?
Boa. Tiagão, pergunta, cara, olha só. Hoje tu é um cara de baita sucesso, né? E se você fosse pegar uma característica sua ou uma habilidade sua que você acredita que foi determinante para te levar ao resultado que você tem hoje, que característica, que habilidade seria essa?
Cara, acho que a principal, tipo, que por tudo que eu passei foi o foco. Cara, é tipo assim, quando eu estabeleço uma meta, que seja para emagrecer, que seja para ficar bombado, ou que seja para qualquer coisa, eu sou muito bom de criar uma nova verdade na minha mente. Então, assim, eu sou muito bom de criar essa nova verdade, né? E aí, essa nova verdade criada na minha mente, eu estabeleço o meu foco. Porque se a minha mente está convencida daquilo, eu simplesmente, meu amigo, vou fazer acontecer, né? Então, assim, eu acho que eu sempre brinco sobre isso, né? Que é isso, Thiago, de criar uma nova verdade, né? Que é isso de criar uma nova verdade? É tipo assim, quando você vai para academia, por exemplo, né? Você vai para academia, aí você e muitas pessoas não conseguem ter o foco de ir na academia todo dia. E por que que as pessoas não têm o foco? Porque elas não conseguem criar isso dentro da mente delas. E eu vou ensinar para vocês aqui bem rápido para a gente, né, não alongar muito. Mas você vai na academia pelo primeiro dia. O que que você faz? Primeira coisa, a maioria das pessoas toma a decisão de malhar de manhã. Então o cara é acostumado a acordar às 9, ele vai acordar que hora? 8. Já começa aí. O cara coloca para despertar 8 horas, já começa. Ah, não, pelo amor de Deus, não é possível, vou fazer isso aqui. Não, não, não. E aí ele começa já estímulos negativos para a mente dele. Não, 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 pelo amor de Deus, mas eu tenho que ir. Eu falei que eu ia, de segunda eu vou. E aí ele vai para academia, ele pega o peso e o halter e começa. Nossa, mas cara, como é que aguenta isso aqui? Cara, quem não? Isso aqui não é possível que tem que fazer isso aqui. Cara, é uma dor, aquele negócio. Segundo dia, parece que você quebrou o braço, né? Você não tem mais braço, e aí você começa a reclamar daquela dor, reclamar daquela dor. No terceiro dia, meu amigo, a hora que você coloca para despertar, a sua própria mente vai lá e desliga o despertador. E a hora que você vê, o que aconteceu? Não despertou? Não foi, filho. A sua mente, em estado de proteção, desligou o despertador sem você ver. Eu sempre brinco, né, que a nossa mente é como se fosse uma mãe. Porque ela é super protetora. Só que se ela tá descalibrada, ela é uma mãe burra. Você pode ter uma mãe inteligente ou uma mãe burra. O que é uma mãe burra? Que tá focada no presente e na sua proteção presente. Então, eu estava me sentindo mal, a minha mãe burra, a minha mente não tem a visão que eu vou ficar bombado, vou ser feliz, vou ter uma vida mais saudável. Então, ela para meu processo naquela dor. E como fazer a sua mãe ficar inteligente? Só você mentir para ela. Para eu não falar mentir, é criar essa nova verdade. Então, o que, que eu fazia? Colocar para despertar? Ai, que delícia acordar cedo, é bom demais. Ah, mentira, tava insinuando isso para minha mente. Nossa, cara, bom demais acordar cedo. Bora, vamos puxar pelo. Cara, isso aqui é vida. Malhar é vida. Eu me sinto, cara, eu tô me sentindo vivo, bem, essa dor. Nossa, cara. E aí, o que, que vai acontecendo? No outro dia, você não precisa nem despertador mais, porque a sua mente comprou a ideia junto com você e ela começa a te acordar. E aí, no outro dia, a hora que você vê, cara, você tá calibrada, a sua mente entendeu que isso é bom, que te traz resultado, você não precisa nem de mais despertador para ir para academia e ter uma vida saudável. A mesma coisa, cara, para fazer um negócio. Então, o que, que acontece com as pessoas? Escuta um não. Ah, meu Deus, que merda, tal. Vai apresentar, vender um produto, o cara não paga, porque esse negócio não... Então, o que, que eu aprendi a fazer? A mentir para mim mesmo. Eu vou usar a palavra mentir, mas não é isso que eu quero dizer. Na verdade, é exatamente isso que eu quero dizer. Mas vamos trocar a palavra mentira para criar uma nova verdade, né? Então, eu escutava um não. Cara, nossa, top demais. Graças a Deus, esse cara não entrou. Já tinha uma cara de safadeza que ia entrar e ia para uma pirâmide depois. E assim eu fui me calibrando, cara. Até ativar o modo turbo. Aí é foco. E aí, cara, não interessa o que acontece. A sua mente, ela está calibrada e ela está trabalhando junto com você. Eu acredito que isso, Felipe, é o resumo de uma mentalidade milionária. É você calibrar a sua mente para determinado objetivo, né? Então, assim, e tomar muito cuidado que quando você chegar nesse resultado, nesse determinado resultado, para a sua mente não começar a te sabotar, como já aconteceu comigo. Venci a distração, fui para a academia, fiquei bombado, rasgado. Tipo, corpo atleta cinematográfico. Eu gomo para todo lado. Só que a hora que eu cheguei lá, eu estava criando essa nova verdade para chegar até esse ponto. E não para ter uma vida mais saudável. E não para ter uma saúde. O que aconteceu? Fui lá, parei de malhar, porque já não era aquela coisa, fiquei gordo. A mesma coisa acontece com o negócio. O cara coloca, criar nova verdade por um determinado objetivo, né? E aí, o objetivo, por exemplo, quando eu fui bater imperial, minha meta era essa, né? Tal, focado, bati imperial, né? Botei no ponto morto. Então, tipo, tem que tomar muito cuidado com isso. Qual que é a dica que eu dou? Se é para uma academia, para ter uma vida mais saudável. Com uma vida mais saudável, nunca para. Né? É diferente de ter um resultado. E se é para um business, né? Propósito. Envolve propósito. Aqui, qual que é o meu propósito hoje? Já não é mais o resultado, e sim o fato de ajudar o próximo. Né? Ou sim o fato de deixar um legado. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam... Beleza, ter resultado é bom, ter Camaro, ter carro. Hoje nem carro tem mais. Para mim, isso aí, cara, eu ter carro hoje, para mim, eu falo que era carro. Para que eu gastei tanto dinheiro com carro? Então, tipo assim... Filtrar bem os seus objetivos, não estou falando mal de quem compra carro, quem tem sonho, acho que sonho foi feito para ser realizado, mas, como Dexter Yeager fala, né, o sonho é sempre o próximo, você precisa ter isso muito bem claro, ou a busca constante por um propósito, né, que aí, meu amigo, você nunca para, acredito que é isso, né, o Filipão,
você sempre fala demais, né, cara, você tem... Caraca, muito bom, cara. Você explicou de uma forma que eu nunca tinha escutado e sensacional. Muito, 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 muito bom. A galera que pegou aí e aplicar vai ter...
A gente pode tudo, Felipe. Se as pessoas soubessem o poder da nossa mente, cara, a gente pode absolutamente tudo, tudo, tudo. Você que é empreendedor, talvez você não é da área do multinível, mas, sei lá, você quer ter um grande negócio, enfim. Cara, é só doutrinar sua mente. Começa a criar essa nova verdade para ela de forma constante e diária, né? Tipo, toda hora, cara, tal, por exemplo, igual eu ficava falando, né, nas atividades, para malhar, para puxar peso. Cara, no começo, fingindo mesmo, cara, bom demais isso aqui, você tá doido, bom demais, não tinha nada de bom. Tinha nada de bom. Ou se você vai abrir seu comércio, cara, abre seu comércio, cara, bom demais isso aqui, cara. Eu tenho um negócio, sabe? Começa a elogiar, começa a criar isso na sua mente, cara, que é incrível. A nossa mente vai fazer nivela e ela começa a gostar de trabalhar, ela começa a gostar de fazer aquela atividade, porque é você que determina o que você gosta e o que você não gosta. É questão de doutrinar a mente, né? É aquela questão da mãe burra. Então, sempre toma cuidado, cara. né? Hora que você for reclamar de alguma coisa, você fala, mãe burra, ó, epa, presta atenção. Eu sempre ficava brincando comigo ali, na hora que eu ia reclamar de alguma coisa e tal. E isso me fez passar por esse deserto, cara. Me fez fazer o hiperfoco da minha mente, focar naquele determinado objetivo e concretizar ele, usando essa artimanha, né, da mente.
Muito bom. Por isso que o empreendedor, às vezes, parece meio louco, assim, né? Tem gente que fala, cara, bitolado, meio louco e tal, mas é necessário criar esses cenários, criar esses gatilhos para que você efetivamente tenha o foco necessário para chegar lá, né? Muito bom, cara. Tem um livro que eu li que chama O Jogo Interior do Tênis. Ele fala muito disso aí que você falou, Thiagão. Muito, 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 cara. E, né, mas não com esse, dessa forma... Claro, assim, né? Muito bom.
Sim.
Thiagão, e agora dois conselhos, cara. Eu queria que você deixasse um conselho para quem está começando no negócio, dando os primeiros passos. Então, a galera que, poxa, está ali nos primeiros meses de negócio, né? 3 meses, 6 meses, 1 ano, que eu acredito que ainda está começando e que quer ter resultado nesse negócio, que ainda tem, né, uma série de dúvidas. E depois eu quero que você dê um conselho para a galera que já tem resultado, assim, a galera que já ganha mais de R$5.000 ou mais com o marketing de relacionamento e quer viver, né, quer construir um negócio global, assim como você está construindo.
Surreal. Cara, eu acho que, para quem está iniciando, o que você precisa entender é, primeiro, o princípio, o objetivo para você fazer dinheiro aqui. É o quê? Nós distribuímos produtos. Quanto mais produtos distribuídos na sua rede, mais dinheiro você ganha. Então, qual que é a consequência disso? Você precisa fazer o maior número de pessoas possíveis comprar produtos todos os meses. A consequência, qual que é a principal matéria-prima e que cabe a você? Pessoas, né? Cabe a Renaudê entregar os produtos e cabe a você trazer as pessoas. Então, pensando nesse objetivo, você precisa focar em quê? Volume. Com uma percepção clara, né? Quem vai entrar, vai entrar. Quem não vai entrar, não vai entrar. Quem vai sair, vai sair. Quem... Acabou. Tendo essa percepção, fica melhor de você trabalhar. Então, fazer volume. A minha meta, que eu aconselho, é estipulo uma meta de trabalho. Você que está iniciando agora, deixa um pouco o resultado de lado. Estipula uma meta de trabalho, tá? E, claro, se sua linha ascendente falou outra coisa, siga essa outra coisa. Eu estou falando o que eu fiz. Eu foquei no trabalho, na ação. Então, estipula qual que é a sua ação. Minha ação vai ser 10 pessoas impactadas com esse negócio diariamente. Então, talvez você vai apresentar 2 planos para você, mas desse plano você já vai puxar uma lista rápida ali. Me apresenta 2, cara. Você apresentar jamais para 2 pessoas. Você precisa movimentar 10 de forma direta ou indiretamente. Essa foi a meta que eu coloquei para mim. Né? 10, esse foi meu número chave, né? Que eu pensei, cara, 10 por dia, né? Em 30 dias eu falei com 300, em 1 ano eu falei com 3 mil pessoas impactadas com esse negócio. Se eu usar da média de 10 a 20% aí, são de 300 a 600 novas pessoas vindo de um trabalho meu, né? Então, tipo assim, foi isso que eu bati em cima, né? Foi em cima desse ponto. E 100% focado nisso. Não importa o que eu bati no mês ou qual era a minha meta mês que vem, não. Eu estava focado na minha construção. 10. Eu acho que é nisso que as pessoas têm que focar. Porque quando você foca no resultado, fica meio bagunçado o que você tem que fazer para alcançar esse resultado, né? E vem principal de focar no resultado, gente. Principal malefício é a frustração. Porque você foca esse mês, por exemplo, se é prata, você foca nesse mês e bater ouro. Aí você não bate ouro, em vez de no mês que vem você, esse mês vai, você fica, acho que esse mês não vai, não, mês que vem não deu. Só que quando você bota a meta de 10, cara, não tem frustração, 10 é 10, só depende de você. Ah, Thiago, por que você começou com 10? Porque eu era diamante, então eu tinha volume para isso. Então, quando eu apresentei para 8 já, fiz uma caseira e tal, eu ligava para alguém da rede, cara, eu preciso apresentar para 2 pessoas aí, urgente. Alguém tem alguém para chamar? Manda link, eu vou à casa, vamos fazer, bora. Então, por isso que era 10. Mas você está começando agora, você está sozinho, coloca uma meta de 2 diários. 2 ou 3, entendeu? Estipula o que você acredita que vai ser inegociável para você e foca nisso. Esse é meu conselho para quem está começando. Focar na execução do processo, né? E não no resultado. Gente, a consequência, cara, deixa a coisa rolar. O multinível, ele envolve uma mágica muito louca por trás do processo. Deixa essa mágica rolar. Foca no, na sua ação. Se você quer um milagre, seja um milagre. O que eu percebi, as pessoas, ah, Deus, me dê esse diamante em nome de Jesus, deu diamante, diamante, Deus. Amigo, eu já conversei com Deus, ele já me contou. Ele gosta de fazer as coisas impossíveis. O possível, cara, ele não mete a mão, ele é, não, quieto, tá, tá. Ou seja, resumindo, vou falar para o que Deus falou para mim. Faz o possível. Deixa o impossível com ele. Ou seja, deixa a mágica, filho, o milagre com ele. Foca, porque para mim, por exemplo, eu ter batido diamante do diamante ao imperial, é o quê? É um milagre. Mas eu fiz o possível, filho. Não tinha como eu ter feito mais. Eu abri 42 diretos em um ano. Entendeu? Então, tipo assim, 42 direto é 42 direto, filho. Era uma média de 4 direto por mês. Tinha mês que eu cadastrava mais, tinha outro mês que eu cadastrava menos, mas 42 direto de junho de 2016 a julho de 2017. Então, cabe a você, faça. Deixa o milagre uma consequência. E para quem já tem mais tempo, já ganha aí acima de 5 mil reais, a minha recomendação é inteligência emocional. Inteligência emocional. Ó, eu até fiz um ditado, não sei se foi eu que fiz isso aí, ou se eu ouvi de alguém, não importa de quem é, mas importa para impactar a sua vida. Quem controla o emocional bate imperial. Então, tipo assim, nessa fase dos 5 mil, o conselho inicial de você colocar uma meta não muda nada. Só muda que agora que você já ganha 5 mil por mês, 4 mil por mês, sua meta, em vez de você impactar 3 por dia, pode ser 10, pode ser 15. Talvez você tenha um carro, você, né? Enfim, você consegue fazer isso de uma forma mais agressiva. O conselho não vai mudar. É a mesma coisa, é volume de trabalho. Porém, com muita inteligência emocional. Inteligência emocional para saber lidar com o quê, Thiago? Com os desafios que vão vir. Porque quando você já acha que tem uma experiência, quando vem alguma prova, ou vem, por exemplo, alguém sai, ou vem algum deserto. Por exemplo, eu já tive meses do meu cheque, né? Na época, lá eu era triplo diamante na época. Ganhar 50 mil, vi uma queda doida e eu ganhar 26 mil. Então, tipo assim, alguém que não tem inteligência emocional numa queda dessa, o que, que o cara faz? É, começa a buscar um outro negócio. Ah, não, acho que eu vou vender isso, eu vou para o Hotmart, eu vou tal, vou buscar esse, eu vou fazer... Tá, ele começa a abrir para novas oportunidades, né? E, beleza, não vou falar mal, não vou falar nada disso, eu não abri até hoje para novas oportunidades, né? Acreditei que abri, total, mas eu bati imperial, cara, cego, assim, ó, bitolado. Só que, ah, Thiago, mas você construiu o prédio, fez investimentos. Real, mas eu era imperial. Então, assim, eu acredito que para você entrar no mundo, ah, eu quero investir, eu quero fazer isso, eu quero abrir isso, eu quero fazer, beleza, cara, bate imperial aqui, você não tem noção do que você pode fazer com 100 mil por mês. Seus negócios, eu quero abrir um restaurante, cara, 100 mil por mês, você abre um restaurante, você banca ele até ele virar. Você banca um fracasso de um restaurante por 5 anos seguidos, se seus sonhos. Então, assim, foca primeiro em bater imperial e não abre para novas oportunidades até que isso se concretize, cara. Até que isso se concretize, entendeu? Então, assim, essa é a minha dica para quem já está no business há mais tempo. Aumenta o volume e controla o emocional. Porque vai vir paulada, filho. Isso é esse fato, né? Certeza absoluta. No mês ruim, a única coisa que você pode fazer na tempestade é a compreensão do ciclo. Vai vir a primavera, vai vir o outono, vai vir o inverno, mas vai vir o verão. É assim, é certeza. Acontece para todo mundo. Como o inverno acontece para todo mundo, né? A primavera, o verão, enfim, vai acontecer para todo mundo, né? Então, essa é a minha dica aí para quem já está mais tempo no business, Felipão.
Muito bom, cara. Muito bom, muito precioso, hein? E, Thiagão, cara, muito bom, né, esse bate-papo nosso. Gratidão demais por todos os ensinamentos, história inspiradora. Cheio de desafios aí, acho que essa história é aquela que você escuta e fala, cara, esse, como a gente falou aqui, né, esse realmente foi provado, e é legal, né, escutar isso, cara, assim, o cara que foi provado efetivamente pelo tempo, né, e que passou por esses percalços, né, essa história inspira demais, cara, inspira demais, então, acho que ali no meio do momento, né, a gente fica, a cabeça bagunça, mas hoje, olhando para trás, isso é muito forte, né, cara? Sua história inspira muito, né? Assim, Eu acho que quando a gente olha para frente e fala, cara, agora tá tudo bagunçado, mas lá na frente eu vou contar essa história de sucesso, essa história de superação.
Era exatamente isso aí, cara. Você falou tudo. Esse era a mentira que eu contava para minha mente. Mentira, gente, que eu... essa criação de nova verdade. Ah, é? Ele saiu? Então você vai ver, filho. O que, que eu vou arrumar aqui? Eu vou fazer arrepender de ter saído. Vou fazer porque se tivesse ficado quieto aqui, hoje estaria ganhando sem fazer nada, só com a minha linha 50 mil por mês, 40 mil por mês, jogando baixíssimo. Né? Então eu criava essa percepção dentro de mim mesmo, que na verdade, no momento, não tinha nenhuma perspicção para ser isso. Só que, cara, não interessa o que acontece com você, interessa como você reage, né? Então, essa era a minha reação. Quando esse patrocinador, ou o segundo patrocinador saiu, o que eu fiz foi, como é que foi a minha primeira reação? Ah, eu usei disso dessa forma. É só repetir a reação, filho. Deu certo a primeira reação? Repete a reação. Então, por exemplo, você, né, tipo, tá ouvindo essa mentoria aqui. Se isso acontecer com você, é só você seguir essa mesma reação que eu tive, que vai dar o mesmo resultado, entendeu? Então, tipo assim, você não precisa... Por que agora eu vejo? Porque eu vejo patrocinador saindo e equipe sai junto e tal, e um negócio, aquele trem, eu falo, cara, mas era só o cara ter tido outra reação, hoje o cara era para estar rico. Então é só questão de o quê? Falta de um mentor, falta de aprender com o erro do próximo, quer aprender sozinho. Escuta as mentorias, cara. Aqui a gente já dá todas as dicas que você precisa ter, né, Felipe?
Boa, exato. Muito bom, irmão. Cara, gratidão por disponibilizar esse tempo aí, por compartilhar sua história, esses ensinamentos, muito, muito, muito valiosos daqui. Um recado para quem está aqui, cara, se fez sentido essa live para você, se esse conteúdo agregou de alguma forma na sua vida, deixa um joinha aí, um gostei, isso ajuda a compartilhar, né, ao mecanismo, ao algoritmo aí do YouTube enviar para mais pessoas, isso é super importante. Compartilha nos seus grupos do WhatsApp o link também. E bora para cima, tá? Gratidão, irmão. Queria que você deixasse uma mensagem final para a galera aqui que você, né, que tá no seu coração, que você acredita que é valioso. E, de novo, obrigado mesmo. Obrigado, né, por toda a história, me inspirou demais. E bora para cima, cara.
Para mim que é uma honra, cara, porque você é uma inspiração para mim. Eu tenho uma foto aqui no meu Instagram que eu tô na frente da sua Evoque, né? E eu não era Imperial. E você foi um dos primeiros aqui como Imperial que veio para cá e era novo como eu. Então, assim, você não sabe disso, mas no meu crescimento, você foi uma peça, cara, crucial, porque você era jovem. Eu lembro de uma palestra que você fez lá no restaurante aqui, que a gente lotou lá e tal. Falei, cara, esse cara é... Cara, eu posso ser ele. Eu posso ser ele. Foi, tipo assim, porque, tipo assim, o Claudemir, que era uma inspiração para mim ali, né, uma boa inspiração para mim, ele já era mais velho, né, não era um cara que eu... Né? Aquele negócio. Só que você, novo, e aí a sua esposa nova também, aquele casal, eu falei, cara, sabe, você me ajudou muito a criar essa identificação, esse laço. Então, cara, gratidão, na verdade, eu tô aqui para retribuir, não vai ser, na verdade, fiz muito pouco perto do que você causou na minha mente, na minha trajetória, né? Muito obrigado, Felipe. Esse cara verdadeiro, obrigado, esse cara que... Sabe, esse cara que você pode contar, é um cara real, é um cara que não tem ganância, não tem, você sabe, não fica com inseguro de promover a liderança, é um cara, cara, resumindo, igual o mineiro fala, o cara ponta firme, né? Um ponta firme é esse cara, e eu te agradeço demais, você foi uma influência muito forte na minha vida. E para encerrar com um conselho aqui, galera, esse momento que nós estamos vivendo agora, presta muita atenção, de pandemia, né? Essa insegurança do que vai acontecer amanhã, pessoas perdendo emprego, a Ford, né, acaba de fechar a sua operação fábrica aqui no país, enfim, outras grandes fábricas estão fazendo o mesmo, essa transição, né, até a gente acha, né, na nossa mente, ah, é porque está em crise o Braz, o Bolsonaro, não sei o quê, por isso que as empresas estão saindo, meus amigos, elas estão aproveitando de uma oportunidade para tirar o nome delas do mercado. E aí, se você ler lá embaixo o que o CEO da Ford está falando, é voltar para o Brasil com uma fábrica 99% automatizada, dependendo de 5% dos mesmos empregados que ela tinha. Então, assim, essa pandemia veio para fazer essa transição, né, desse modelo industrial para o modelo tecnológico, da automatização, as máquinas, aquilo que a gente sempre via nos livros, ah, é porque, né, é, a metade dos empregos que existem hoje não vão existir mais no futuro. E quando a gente falava futuro, meu amigo, agora já virou presente. O que essa pandemia fez foi acelerar esse processo. Então, isso de fato está acontecendo. As fábricas agora vão, as grandes fábricas no país estão tirando o seu nome do mercado para voltar no futuro próximo 100% automatizadas. Gente, consequência disso vai ser um desemprego em massa, um negócio louco. E a gente tem uma oportunidade única em nossas mãos. Única de ajudar o próximo a colocar dinheiro no bolso de forma rápida e simples. Então, assim, percepção, visão de futuro, eu sei que você sempre escutou isso, né? Mas nós estamos no nosso melhor momento. Ah, Thiago, eu já escutei isso, mas foi eu criando essa verdade para mim que fez eu chegar até aqui. Thiago, em 2015 você falou isso, que nós estávamos no melhor momento. Pois é, eu acreditei e cheguei até aqui. 2017 você falou isso também, eu acreditei e expandi para o mundo. 2018 você falou isso também, por isso que, cara, eu já ganhei quase 4 milhões de reais com esse negócio. E 2020 eu vou falar, 2021, 2022, 2023, só que toda vez com melhores argumentos. Porque eu não usava esse argumento das máquinas. Esse é um novo argumento. E pode ser que isso não seja real. Agora, põe atenção no segredo dos segredos. Pode ser que isso não seja real, apesar de ser. Mas não interessa se é real ou não. Interessa se sua mente acreditou que esse é o melhor momento ou não. Se a sua mente acreditou que esse é o melhor momento, então utiliza disso. Utiliza da desculpa da máquina, do desemprego, da pandemia. Se sua mente não acreditou nisso, busca outra desculpa para sua mente acreditar que é o melhor momento, que se a sua mente estiver conectada com você nesse mesmo propósito, meu amigo, você vai fazer mágica. Então, assim, boa sorte no que você escolhe, né, como pensamento para a sua vida. E acho que é isso, filho. Dica final, né, do empreendedor louco aí.
Bom demais, galera. Se você não acompanha o trabalho do Thiagão, acompanha lá, tá aí o Insta dele. Thiagão, não sei se você tem canal do YouTube, mas tem que começar a gerar conteúdo aí também pra galera, senhor. Tem muito conteúdo.
Cara,
aí.
Eu até tenho, mas não utilizo aí pra geração de conteúdo. Eu vou começar a trabalhar mais nisso. Confesso que isso falta, né? Meu Instagram, você vai ver que eu não tenho muito conteúdo no Instagram. Meu Instagram é, enfim, trabalho, só vê foto de plano, e caseiro, e plano, é só isso que você vai ver no meu Instagram. Até se você está buscando alguma coisa a mais, infelizmente você vai se decepcionar, porque por enquanto eu só sei trabalhar, cara, estou muito longe de ser quem eu quero ser, né? Então, mas eu vou dar um foco nisso, Felipe, eu acredito que a gente precisa, né, gerar esse conteúdo, enfim, e trabalhar em cima disso, vou bater em cima disso, principalmente vendo você fazer, você como inspiração para mim, pode ter certeza que eu já estou lendo aqui, como é que é, StreamYard, né, o patinho aqui, já estou aprendendo, é a primeira live que eu estou fazendo aqui nesse negócio aí, mas obrigado pela inspiração que você é para mim, Felipe, tá?
Tamo junto, irmão, é recíproco, manda um abraço aí para a família e bora para cima. Galera!
Valeu, galera!
A gente se vê no próximo episódio do Faixa Preta. Valeu!